Boy.
NPix Podcast. Pixel para seus ouvidos.
Olá pessoal, meu nome é Guilherme de São Paulo e eu me arrependi de comprar o Xbox.
Oh, olha aí. Tem gente que acertou e tem gente que errou nessa geração, desculpa.
É.
Eu tô do lado certo.
Eu chata achava que estava do lado certo.
Tem que comprar PlayStation.
Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
Igor, Los Angeles. E boy.
Spoiler!
Spoiler.
É, eu sou Danilo Gerardi, de São Paulo, e já diria Optimus Prime. Tudo veio do cubo, mas no caso do Zebrush também pode ser de uma esfera.
Aê! Caraca, esse aí, evoluindo a frase, né?
Olá, pessoas! Aqui é a Jujuba de São Paulo e acho que a coisa mais bonita que eu já modelei no ZBrush foi uma amoeba. Mas ficou linda.
Amoeba é difícil de modelar, velho. Né?
Pô, uma amoeba de vidro ainda, porque eu gosto de tudo de vidro. Já falei isso aqui no outro programa.
Porque tem uma diferença, você fazer uma amoeba qualquer é massa, agora você fazer uma amoeba foda é difícil.
Não, a minha era uma amoeba qualquer. Vamos deixar assim.
Ah, muito bom, pessoal. Então temos um convidado ilustre internacional aqui, então a gente vai falar de ZBrush, mas antes vamos para a sessão de recados. NPix Podcast. Bom, começamos aqui, só o segundo episódio. O primeiro episódio foi muito legal, mas já trouxemos aqui um convidado de peso pro nosso segundo episódio.
E bota peso nisso.
Legal, legal. Se você tá conhecendo a gente agora ou ainda não assinou nenhum feed, dá uma olhada que a gente tem o feed, também tem o feed lá no iTunes, então tem várias formas de você acompanhar a gente, também ver os episódios anteriores. Se você não sabe o que é NPix, entra no site n-pix.com para conhecer a gente, conhecer também o projeto, que nós somos uma escola online de artes digitais, tem curso de ZBrush, que a gente vai falar muito daqui, de Maya também, cursos na área de motion graphics, ilustração. Entra lá n-pix.com para conhecer a escola, né, que da onde surgiu todo esse nosso projeto. E também queria agradecer muito as pessoas que interagiram no primeiro episódio, foi muito legal, pessoas comentando no post e também pessoas que mandaram e-mail com elogios, sugestões de pauta. A gente ficou muito feliz com esse feedback já no primeiro episódio. E Danilo, como que faz para quem quiser mandar uma sugestão, mandar um comentário, como faz o pessoal interagir aqui com o pessoal do podcast?
Então, para você que quer entrar em contato com a gente aqui na NPix, você pode mandar para o e-mail podcast@n-pix.com ou você pode mandar comentários no post, você também pode mandar perguntas, sugestões de pautas, entrevistas.
Legal, legal. E se você ainda não ouviu o episódio anterior, o primeiro episódio, a gente falou sobre as áreas da computação gráfica, uma coisa bem geral, explicando todas essas áreas, às vezes é tanta coisa que confunde, então a gente procurou lá esclarecer cada uma das áreas dentro da computação gráfica. E antes disso, meio que foi um piloto, um crossover, com o pessoal do SciCast, que faz parte do portal Deviante, onde a gente está, que foi o SciCast 243, A Ciência do 3D, onde eu estava lá, também com o Danilo, onde a gente falou da parte mais científica do 3D, a gente contou toda a história, como que nasceu, quais foram os primeiros estudos, quais são as etapas de produção de um filme de 3D, por exemplo, e também a gente falou bastante da parte científica, juntando 3D, animação, ciência, foi muito legal. Ok? Então, vamos lá para o episódio, Danilo?
Vamos lá!
Você está ouvindo o NPix Podcast.
Bom, pessoal, nesse segundo programa a gente vai falar sobre o ZBrush e as aplicações dele, principalmente para games. A gente trouxe o Igor Cato para falar disso aqui com a gente e também estamos aqui com o nosso time, Danilo, Jujuba, para falar desse software que, na verdade, revolucionou a parte de modelagem 3D. E, Igor, explica pra gente o que é o ZBrush e por que ele é diferente, o que ele mudou na modelagem 3D?
O ZBrush, ele mudou muito na parte, principalmente na parte fluida da coisa, né? Bom, antigamente você tinha os softwares poligonais, que ainda são usados, né? Como o Maya, o 3D Max. O XS morreu, né? Mas, bom, os dois mais usados são esses daí, né, Max e Maya. Só que antigamente o processo tinha... eu não vou entrar muito na parte técnica, mas você tinha que extrudar faces, né, ou começava a partir de um cubo e ia extrudando pra chegar numa forma, né.
O que, que é extrudando?
Puxando.
É você duplicando polígonos, né? Você pega, que nem você tem um cubo, e aí você quer deixar ele um retângulo ou fazer ele como se fosse um T ou... sei lá, qualquer outra forma.
Uhum.
Você seleciona e dá um extrude, né, uma duplicata desse polígono, ele vai fazer como se fosse, imagina que construção de um apartamento, que ele começa um primeiro andar, aí você tem uma superfície, né? O segundo andar seria o extrude do primeiro andar, sabe?
Tá, é como se eu clicasse numa superfície plana e puxasse pra cima e ela ficasse volumétrica, tipo isso, né?
Exato. Eu acho que o entender do prédio, imagina um prédio de 20 andares, então ele tem 20 estúdios, vai. E isso daí ainda utiliza muito o software, vamos dizer, clássico, né? Que é o Maya e o Max. Para fazer modelagem inorgânica, essas coisas usa-se muito, né? O ZBrush, ele começou a pegar uma área de orgânico muito forte, né? Porque é como se tivesse um estúdio de escultura clássica dentro do computador, né? Que aí você pega uma massinha, você pode começar a ir puxando e tendo formas super orgânicas, né? Você tem como se fossem ferramentas de estaca, né, de clássico, uhum, né, de escultura clássica dentro do programa, que isso facilita muito para você chegar nos shapes e a velocidade. Né?
Cara, é maravilhoso, né, porque tipo, é uma massinha virtual que não suja e que tem Ctrl Z.
Olha só, uma massinha com Ctrl Z.
Porque tem o smooth também, né, que é como se fosse, imagina uma massa bem, bem dura, que você consegue dar... É como se estivesse passando uma lixa, né? E deixando a superfície lisa. Isso aí facilita muito. E o move também, né? Que você pega um ponto e move ele pra um lado, puxa um pouco, né? Que na escultura clássica você não tem, né? Não tem como, uhum, você pegar uma massa, pegar a mão e puxar, mover um pouquinho, né? Às vezes isso a gente usa muito, sei lá, o personagem tá com uma mandíbula pequena, você consegue deixar a mandíbula um pouco maior, um pouco menor, tipo, isso em dois cliques ou um clique, né, você consegue fazer. Então facilita muito o processo, né? E aí, uhum, o ZBrush, ele acabou no começo, né? Ô Danilo, você lembra? Eu não lembro quando, o que, 2005, isso?
2005 já tinha, acho que o versão 2, eu não lembro quando foi a primeira versão.
Mas assim, nessa época, né, um pouco antes, o pessoal ainda não sabia como usar ele ainda, né? Tanto é que tinha muitas produtoras, principalmente quando na época que eu fiz, comecei a estudar, né? Eu acho que o Danilo também passou pela mesma dificuldade. Muitas produtoras ainda meio que tinha, parecia um preconceito de usar o ZBrush, entendeu?
Exatamente.
Era tipo, era meio que nem o que acontece hoje, alguns pensamentos, né? Falando, você faz uma escultura digital, então você não é artista, sabe? Tipo, não é a escultura mesmo, tá? E muita gente não sabe que hoje tem inúmeros escultores tradicionais que estão usando o ZBrush muito assim.
O maior problema é que a galera fazia no ZBrush e não deixava a malha animável, né? Ou seja, ela podia servir para fazer as animações no 3D. Porque antes você não conseguia coordenar como a malha ia ficar. Ela ficava muito zoada nas versões mais antigas e porque o pessoal não tinha esse conceito. Mas com o tempo foi passando, a galera começou a fazer a escultura no ZBrush, né, 3D, e depois reconstruir a malha correta para poder ser animável. Então daí esse preconceito foi passando. Hoje em dia, todas as produtoras assim, grandes usam o ZBrush e não tem mais nenhum preconceito.
É, eu sou dessa época aí, como eu falei pros meninos, né? Eu trabalhava com produção, então eu vi muito isso acontecer. Tipo, faz um modelo lindo, maravilhoso, com textura, e, cara, a malha é impossível de usar. Então eles remodelavam e usavam só as texturas mesmo. Então textura, fizeram um
mapa de displacement.
É, sabe? Fazia um mapa de displacement legal, fazia umas coisas assim. E era o que dava pra usar na época. Até porque se você tentasse abrir uma malha do ZBrush num computador lá em 2006... sem chance, cara. Ia ser difícil. Você ia almoçar e quando você voltava, ele tinha virado um pouquinho pro lado, né?
Só pra ser mais didático, principalmente pra quem nunca viu, né, o ZBrush, nunca viu nada, né? Tipo, bem leigo, o que acontece? Você tem aquela escultura maravilhosa no ZBrush, né? Então você pegou uma esfera e você pegou várias outras geometrias, começou a usar os recursos do ZBrush lá, que tem o Dynamesh, né? Pra quem nunca viu, né? Que é uma coisa que você vai tipo como se fosse um extrude, só que ele vai criando uma outra geometria. É diferente, é difícil explicar.
Ele vai adaptando a malha conforme você faz,
exatamente,
né?
Ele vai adaptando a malha conforme você vai fazendo, e ele... E isso facilita, é como se você estivesse adicionando mais clay, né? Mais
massinha.
Isso. E aí vai criando. Só que isso, o arquivo, né? Pra falar mais leigo, o arquivo ele começa a ficar um pouco mais pesado. Isso, pra gerar uma animação, começa a ficar muito, muito pesado e fica meio que impossível de rodar viewport, né? No...
É, então, não dá nem pra girar um bonequinho desse complexo. Quer dizer, não dava, né? Antigamente.
Não, ainda não dá pra animar, ainda é meio inviável, mas o que precisa ser feito depois é uma reconstrução da geometria, né? Então você pega esse modelo do ZBrush, uhum. Ou você pode reconstruir mesmo no ZBrush, que ele tem ferramentas para reconstrução, ou você pode jogar no Maya ou no Max e reconstruir essa malha com Edge Loops certos, né?
Que
esses Edge Loops certos são maneiras de... Imagina, tipo, articulações, né? Que você tem no braço. Você tem uma articulação. Então, você precisa de loops, né? De mais edges no cotovelo ou nas partes da articulação, para que o animador, né? O cara de tech, né? Que é o cara de rig, consiga colocar o rig dentro e consiga dobrar o braço e a malha ficar mais leve, né?
Tá, então basicamente você não tira o 3D Max e o Maya da jogada. Você não substituiu o ZBrush por eles. Você ainda precisa deles para preparar o arquivo para o animador trabalhar, é isso?
Eu lembro quando eu comecei a trampar com parte de computação gráfica, né? E a primeira ferramenta que eu aprendi foi o Photoshop, né? E aí meu irmão, ele é designer gráfico, né? E aí ele fez faculdade e tal, ao contrário de mim. Mas aí ele falava assim, ó, Igor, Photoshop é pra tratar a imagem, Illustrator é pra ilustrar alguma coisa, sabe? Aí eu falava assim, porque pra mim era quase a viewport era a mesma, né? Tipo,
sim, é parecida.
Aí era meio difícil no começo você entender o que é o que, né? E aí o ZBrush é a mesma coisa, você tem que encarar como um Photoshop e o Illustrator, né? Um vai substituir o outro, né? Eles vão complementar. O que acontece é, depende do tipo de trabalho que você for fazer, você usa mais um do que o outro, né? Se você pegar aquele parte de impressão 3D, né? Pra toys, essas coisas, praticamente eu só uso o ZBrush. Tem personagem que eu nem abro Maya.
É, porque não tem necessidade, né? Ele vai ficar estático?
Vai ficar estático, geralmente é personagem orgânico, né? Que é pessoa. Até mesmo parte inorgânica, né? Que é um pouco... Hoje o ZBrush tem recursos, né? Pra você fazer parte inorgânica, de extrude, essas coisas. Não é igual o Maya, mas você tem lá dentro hoje como fazer isso.
Legal, então dá pra fazer um Minecraft no ZBrush.
Dá pra fazer um Minecraft no ZBrush. Então aí o que acontece? Pelo menos pra mim, assim, todas as partezinhas orgânicas que eu faço, geralmente sempre tem algum dano, né, na geometria. Então, tipo, um amassado, algum risco, alguma coisa. Então, eu quase não me preocupo em deixar a geometria inorgânica, né, uma lataria, um ferro, alguma coisa super, é, perfeitinho, que no Maia eu conseguiria deixar muito perfeito, sem amassado, porque no, na escultura, para ficar mais natural, você sempre acaba danificando uma borda, danificando algumas coisas, então eu acabo fazendo tudo muito brush. Isso para escultura. Pintura para impressão, então é bonito.
Exato, agora no caso de animação, daí precisa reconstruir, respondendo a pergunta também, né? Ele se complementa bem com softwares tradicionais, poligonais, né? Mas é, você não consegue substituir, só trabalhar no ZBrush 100%, é, depende para o que você for usar. Se for para o mercado de criar estátuas, essas coisas, você até consegue. Agora, quando é para animação, aí você não consegue trabalhar só com ZBrush.
Porque o ZBrush ele é focado realmente em modelagem e texturização,
isso,
né?
Você
consegue fazer ilustrações, impressões 3D nele, mas caso você queira animar, tem que ir para um outro programa. Então,
aí precisa de outro programa.
Ele não substitui, né, outro programa, na verdade ele complementa.
É, o que o pessoal geralmente, assim, é, escultor tradicional, geralmente eles estão migrando para o 3D pelo ZBrush, né? Geralmente... Eu conheço alguns escultores e eles nem sabem usar o Maya, né? Ou eles só usam o ZBrush mesmo. Mas assim, é que eles são escultores e só fazem escultura. Então, eles estão usando o ZBrush como uma ferramenta para ajudar no trabalho deles, né?
Uhum.
Então, eles não se preocupam muito em aprender como animar, como fazer uma malha bonita, porque eles não precisam. Eles já têm uma carreira, já tudo, e eles só estão adicionando, né? Mas, uhum, agora que nem, por exemplo, em game praticamente, se eu te falar que é 80% é Maya e 20% é ZBrush, é tipo, já é outra coisa, entendeu? Já é tipo, é totalmente diferente, porque game você precisa ter uma geometria muito leve, né?
Uhum.
Hoje nem tanto, né? Antigamente, sei lá, PlayStation 3.
Gente, quem não lembra da Lara Croft, né?
Era outra coisa, né? Hoje você consegue ter personagens com 180, 150 mil triângulos, né? Cada personagem, né?
Caramba.
É, tem personagem aí que chega a 200 mil, comparado, sei lá, com o PlayStation 3, que é uma geração antes, você tinha personagens com máximo 20 mil triângulos, né?
Nossa.
Então, é tipo, é uma diferença muito grande hoje para a nova geração. É, claro que, assim, não são todos os personagens que tem 180, 150, mas, assim,
uhum,
tem alguns personagens que precisam de mais detalhe, que você pode chegar, tipo, você consegue alcançar um nível de detalhe muito forte. Por isso que, quase todos os jogos hoje você vê um close no rosto e você quase nem é imperceptível, né, as faces do triângulo, né, do triângulo do polígono, né? Se você comparar o 007 lá do Nintendo, mudou bastante, mas mesmo assim você precisa ter a noção, né, de construção. O que eu mais vejo hoje a galera fazendo é: ah, eu quero trabalhar com game. Aí você vai ver o portfólio do cara, só tem modelo tipo com ZBrush, ou fiz um monstro aqui no ZBrush, renderizei no Photoshop e tal. O que o pessoal tem que saber para estudar é... Tudo bem, você tem que olhar o trabalho de quem tá na indústria e tal. Só que às vezes quem tá na indústria, às vezes não precisa ficar mais mostrando o que sabe fazer, né? Porque o cara já tá na indústria e já provou que sabe fazer, né?
É, uhum.
Porque muitos hoje, que nem principalmente eu pego hoje um modelo, é difícil renderizar no Maya alguma coisa. Geralmente quando eu vou fazer alguma coisa colorida, alguma coisa, geralmente eu renderizo no ZBrush. Você tem como colocar algumas luzes, né? É diferente a maneira de você colocar a luz no ZBrush, mas você consegue falar uma luz da esquerda, uma luz da direita e tal, e fazer vários tipos de render, né? Vários shots, com luz, backlight, front, key, um monte de luz, e compor isso no Photoshop, né? E aí você consegue fazer um fake de um render bonito, né? De um render parecido com o V-Ray e tal. Claro, não chega na mesma qualidade, mas consegue passar. E aí, às vezes, o pessoal acha e fala assim: ah, o Igor tá fazendo esses renders aí, então é isso que eu tenho que estudar. Não, o que você tem que estudar é modelagem poligonal, se você quer trabalhar com game, né?
É, isso que eu ia falar, que depende do que a pessoa quer, né?
O que eu sempre falo, o que funcionou pra mim é... Eu sempre estudei tudo, pra nunca eu ficar limitado no trabalho. Tanto é que um monte de trabalho que eu pego hoje é tipo quase os modelos mais complicados, assim, que o pessoal geralmente peida na tanga, né?
que, achei bonito esse termo, gostei.
E pra mim, assim, tipo, eu não... Claro, eu vou olhar e vou falar assim, nossa, esse daí vai dar trabalho e tal, mas hoje em dia não é uma coisa que eu falo, pô, eu não consigo fazer. Geralmente eu só falo assim, ah, vai dar um trabalhinho, né? Tipo, vai dar um trampo e tal, tudo, mas não é uma coisa que muitos eu vejo falando, porra, como que eu vou fazer isso e tal, não sei o quê. Então, quanto mais você conseguir abrir o seu leque, né, de... Você tem que pensar que você, no seu portfólio, você vai ter várias oportunidades, né? Você tem que pegar todas as oportunidades, então você tem que estar preparado para todas as oportunidades, né?
A gente fala muito que o brasileiro, e a gente já falou isso no outro programa, né? A gente tem esse perfil mais generalista, de fazer de tudo um pouco, de aprender de tudo um pouco. E eu acho que quem quer entrar na indústria, independente do que vá fazer, eu acho que é legal ter essa mentalidade de pelo menos saber um pouquinho de cada coisa. Eu acho que é legal você se especializar no que você gosta e com o que você quer trabalhar, mas com certeza saber um pouquinho... Pô, não, meu foco é modelagem, eu não vou saber nada de render. Cara, então você não vai conseguir nem mostrar o seu trabalho direito se você não tiver um brother que faça um render bonito pra você, né?
Exatamente, o que é importante você pelo menos ter um pouco... Assim, que nem na parte de personagem, eu acho que você aprender Maya, Max, Marvelous, todos esses programas que você faz os personagens, é super importante você saber. Eu acho que não... Você tem que ter obrigação de saber. Porque isso é assim, você fala, sou um character. Então você tem que saber em tudo nessa parte, né? O que o pessoal muito às vezes encara eu sou escultor de estátua. Aí o cara fala, eu não preciso de Maya. Não. Então, porra, você já tá se limitando, né?
Porque exato.
Você não precisa fazer assim, você não precisa animar super bem, você não precisa ser um expert em render, né? Mas é bom você ter conceito, que nem quando eu estudei, até o Danilo quando estudou também, a gente teve conceito de animação, teve aula de animação. Claro que eu digo, não precisa ter a aula de animação pra...
Mas eu acho que você tem que entender como o próximo da fila ali vai pegar o seu trabalho e vai usar, né? Porque é uma linha de produção.
Principalmente pra game é super importante, pra você pelo menos ter convicção, né, naquilo que você tá falando com o cara, né? E saber também entender o que o cara tá falando, né? E aí, até assim, que nem pra escultura, pra parte de 3D print, é legal você saber um conceito de animação, principalmente porque estátua é tudo pose, né? Então, animação é pose. Então, você tem que ter conceito de pose, tipo follow through, aonde tá indo a mão, tipo assim, todos esses conceitos, né? Então, é importante você ter, mesmo que você não seja um expert, mas você sabe o que você tá falando, tipo, tem um... Tudo que você tá fazendo tem que ter um porquê, né?
Eu acho que é muito do que mostra o profissionalismo de uma pessoa, né? Ela fala assim, eu só uso o ZBrush e pronto, porque esse é meu trabalho. Não, a gente tá numa área onde tudo é feito em times, e às vezes esse time pode ser 3 pessoas, 4 pessoas, às vezes são centenas de pessoas. Então é muito importante que você consiga entregar o melhor possível para outra pessoa, né? Então, fiz a modelagem no ZBrush e tal, mas eu também fiz uma reconstrução dela no Maya, que vai ali pro pessoal do game que vai animar, né? Você tem que entregar o negócio acabado, você tem que trazer soluções pro estúdio e não fazer uma parte e lavar as mãos, né?
Falou bonito, Gui. Falou bonito. Porque assim, você quer ter sucesso assim no estúdio, é...
Ó, siga a dica, hein? Ó, é o momento.
É assim, não ter limitações e sem... Porque assim, sempre o cara vai te passar um trampo e ele tá querendo que você vai resolver. Tipo, geralmente o pessoal fala assim, não, me passa esse concept aí, mas eu quero a vista front, a vista... eu ia falar em... De falar,
De frente, de lado.
In the middle, in the left.
From behind. From
behind. Não, assim, o cara quer todas as vistas do modelo e tal. Às vezes, quando chega um concept pra você, às vezes o cara de concept, tipo, ele teve uma boa ideia na vista frontal, assim, do modelo. Só que aí às vezes ele não tem as costas. E aí, às vezes, se você começar a criar em pincel e falar assim, porra, não, mas eu quero ver o que o cara do concept quer na parte de costas. Pô, em vez de você pegar e falar assim, tá, o cara do Conspiro desenhou, deixa eu tentar, sabe, tipo, tentar fazer e tentar ser proativo, isso é muito legal. E também a questão é assim, geralmente quando o modelo tá vindo pra você, é um problema, né, tipo, tem um problema que precisa ser resolvido, então você tem que tentar fazer, resolver o problema da melhor maneira possível, né. Então, quanto mais ferramentas você tiver no teu leque, melhor, né?
Sim, com certeza.
E quanto mais você conseguir elevar o nível, né? Porque geralmente o cara pediu uma coisa. Se você entregar mais que isso, né? Ou um pouco mais rápido, uma qualidade melhor, puta, você vai conseguir impressionar muito mais, né? Porque tudo é meio que mitologia, né? Você vai criando uma história nos estúdios, né? É, tipo, ninguém vai virar e vai ver um resultado pronto e vai falar assim, nossa, ó, mas ficou bom, mas o cara teve 6 meses pra fazer isso, ó. Não, geralmente os caras vão contar o seu trunfo, né? Porra, o bicho, o Chico tava pegando fogo aqui e tal, o fulano de tal chegou e a gente tá todo desesperado, de repente ele foi e resolveu em 2 horas o trampo que a gente não sabia nem como fazer, sabe? Tipo, essas coisas, às vezes, que você vai criando uma história dentro e a galera fala assim, porra, esse cara é foda, esse cara é nessas partes assim, nesses mitos que você
dá uma e eu acho que é engraçado, né? Mais uma vez, eu exaltando o trabalho do brasileiro, porque, cara, a gente... Eu falo a gente, porque eu fico admirada de como a gente é safo e consegue resolver as coisas. Tipo, o pessoal fica zoando do jeitinho brasileiro, mas a gente trabalha bem sob pressão, né? Tipo, você tá aí fora agora e acho que tem muita gente que tem esse perfil que você comentou. Ah, não, num desenho, se não tiver as costas, pô, é muito binário, né? A gente já pega umas buchas tão grandes aqui no Brasil.
Exatamente. E assim, quanto mais você conseguir resolver o trampo e mais tentar impressionar... o segredo eu acho assim, é tentar impressionar, entendeu? Porque quando eu comecei a estudar o que foi vendido, né? Era que você ia ter super tempos para fazer um modelo, ou o processo é muito, muito certinho, linear e tal. E pelo contrário, todos os lugares que eu trampei, o processo nunca foi linear. Sempre, tipo, às vezes eu tô fazendo um modelo aqui, mando pro cara do Rio, aí deu problema, volta para mim, e aí o cara de animação tá fazendo animação, e aí a mão do personagem não ficou legal porque o animador não consegue fazer de um jeito, volta, aí os caras de diretor decidiu mudar, sei lá, trocar a ombreira por um bracelete.
Porque realmente é muito útil. Uma ombreira e um bracelete tá ali, ó.
Tô ali. E aí, assim, muda a coisa. Tipo, às vezes você definiu a cor de um personagem e aí mandou. Aí depois, sei lá, de 2 semanas o environment ficou pronto. Quando jogou o personagem no cenário, o personagem meio que sumiu fundiu, né, com o personagem. Uhum. E aí não destacou. Volta e aí a gente tem que mudar. Então, assim, nunca é uma coisa que vai pra frente. Ele é um processo que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta.
Sim. E a gente não comentou ainda, né, Gui? Mas, assim, o Igor, ele tá trabalhando num grande estúdio lá fora, fazendo coisas muito legais.
A gente terminou o God of War agora, né?
Então, boy. Desculpa, gente.
Foi um projeto muito, muito legal, né? Muito, muito satisfatório, assim, pra... E é uma coisa que eu aprendi bastante, assim, e tal. Mas eu usei muitos recursos do que eu aprendi com publicidade, por exemplo. Porque os caras falam assim, ah, tá, a gente tem 5 dias pra fazer esse modelo. Ah, o Igor faz em 3. Só que aí a gente pode aproveitar esses outros 2 pra fazer mais alterações e melhorar o modelo. Uhum. Eu acho que é essa a mentalidade. É porque o Brasil acontece o seguinte. Você faz, o cara terminou e o cara pode passar mais trampo e aí você acaba ferrando. E aqui o pensamento é, você faz mais rápido pra ter mais alteração pro modelo ficar melhor. É aí que o modelo fica melhor, entendeu? Porque o que eu vejo que a galera fala assim, tem sei lá, um prazo bom, assim, pra fazer um modelo legal é 1 mês, né? 1 mês dá pra você fazer um modelo muito top. Só que aí você faz assim, eu consigo fazer um modelo em 2 semanas. As outras 2 semanas é alteração. É tipo, porra, você não acha que a gente...
Ajuste, melhoria, né?
E tal, aí põe e vê. Porque quando eu comecei estudar, era assim, nossa, eu vou ficar fazendo esses poros de pele aqui, ó, 1 semana. Puta, meu. Eu não tenho paciência pra ficar 1 semana fazendo tanta coisa. Então, eu tenho que fazer mais rápido e depois ir pulindo, né? Uhum. E aí vai vendo. E aí eu sempre, pelo menos a minha pipeline eu vejo um modelo inteiro, né? Eu tenho um modelo todo dia eu consigo visualizar o modelo inteiro. Então, se o modelo tem 800 armaduras, no primeiro dia eu vou blocar todas as armaduras, mesmo se for um cubo, tipo, numa das partes. Mas eu já tô vendo a visualização. Aí, no outro dia, é como se fosse o prepass do render, né? Você vai passando e vai melhorando cada vez mais o render. Aí, o meu render tem 10 dias.
Sim.
A cada dia, ele vai se passando tal. Tem gente que pega e fala e modela um corpo, aí modela a anatomia, aí depois vai fazer só o sapato, vai fazer só a calça, aí vai fazendo aos poucos, aí quando vê o modelo inteiro, tá uma bosta.
É, já pra outras pessoas funciona também, né? Eu acho que cada um tem que achar o método que funciona pra ele, né?
É, o que eu vejo geralmente não funciona muito por conta, como deu muito trabalho pro cara refazer, aí vai ter alteração. Aí o cara vai tentar achar desculpa pra... Porque fala assim, porra, essa calça eu demorei 2 dias pra ficar fazendo, aí o cara teve alteração, tipo, agora quer uma bermuda. Geralmente, assim, toda a pipeline, principalmente a parte de game, a parte de game, estátua, filme, os grandes estúdios, é tudo assim, é blocagem. Então você tem um bloco e você consegue ter a visualização. Que nem no game, tipo, sei lá, tá o Kratos lá andando e você vai ver no cenário um monte de cubo. Tipo, tem uma árvore e um cubo. Tem um negócio. Assim, você tem um cenário. Aí depois vai substituindo e vai substituindo. Tá? Ninguém nunca tipo faz uma árvore final e coloca no jogo, porque você vai tendo um monte de teste, assim como com personagem. Você vai fazendo, você tem, sei lá, 2 dias você faz uma blocagem. Já nessa blocagem, o diretor vira e fala assim, putz, não tá funcionando essa calça. Eu acho que vão tirar ela e vão colocar uma armadura. Aí você vai e faz uma blocagem. Porque se toda hora você for fazer sempre o final, você vai ficar muito tempo pra fazer o modelo. E quando tiver alteração, que vai ter, você vai ficar puto, que você não vai querer.
É, uma coisa que eu sempre falava, né, principalmente pros artistas que tinham lá no estúdio, era assim, cara, não se apegue ao modelo, porque esse modelo é do cliente, não é seu. Se você quiser fazer uma obra de arte, uma coisa artística sua, pessoal, beleza, é sua, você faz o jeito que você quiser. Não se apega no modelo comercial, porque o cara vai querer mudar, o outro cara vai querer mudar, aí vai vir um diretor. Então, assim, você tem que saber o momento que você tá também no trabalho, né?
Exato.
Falou bonito. Porque o que a galera geralmente fica até puta é que eles tratam aquilo como se fosse deles, e na verdade não é deles, né? É, você faz uma colaboração pra peça. Mesmo em estátua, que praticamente a escultura é 100% de um escultor, né? A escultura, né? Mas a feedback, content, retorno e tal, não é 100% do escultor, né? Então, geralmente tem escultor que vira e fala assim, a estátua que eu fiz. Não, você colaborou, né? Tipo, colaborou com uma grande engrenagem. Tipo, é um relógio e você é uma engrenagem do relógio, né? Pra ele funcionar, né? Claro, você tem uma boa parte, um bom tempo, uma parte que você tampou, mas existem outras pessoas envolvidas, né? Então essa parte que você falou aí do não se apegar é super importante, porque não é só seu projeto, né? É de outras pessoas e geralmente sempre tem um cara que vai dar a voz final, que é ele que manda, né? Que a peça é dele. Aí a peça é dele. Que tá pagando.
Sim, sim. Igor, eu queria que você contasse pra gente, tipo, alguma história, assim, de algum desafio que você teve muito grande com modelagem, com ZBrush, e que você conseguiu resolver, alguma história, assim, que você falou, nossa, agora eu acho que eu cresci profissionalmente, eu resolvi esse problema grande, agora eu me sinto preparado. Conta pra gente, assim, alguma experiência bem legal que você tenha tido.
Assim, hoje praticamente eu só recebo encrenca, né?
Não, é porque, assim, conforme as pessoas vão ficando mais experientes, você acaba realmente sendo a pessoa cotada pra pegar as coisas mais difíceis ou as coisas que não deram certo lá atrás, né? Normal. Mas, né, a gente acaba tendo que se virar pra fazer acontecer, né?
Onde acabou tendo mais, mais aprendizado, assim, principalmente alguns projetos que eu nunca tinha pensado em fazer e nem estudado, né, pra fazer. Foi lá na Zombie, né, que é uma produtora de publicidade, hoje tá focando mais na parte de entretenimento, né, de filme, mas a época que eu tava trabalhando lá era muito publicidade e ainda mais pra print, né, e a equipe era muito menor, né, também. E nessa época, depois quando o Maurício chegou, era o dono, que era o Paulo, eu e o Maurício, só nós três. Tinha o Gabriel que na época era estagiário, hoje ele trabalha de TI, mas na parte de produção mesmo que resolvia era só nós três, né? O Paulo trabalhava com o render e eu e o Maurício na parte de modelagem. Só que tanto eu como o Maurício, a gente sempre tinha background de personagem, né? Sempre estudou personagem.
Sim.
E quando vem pra publicidade, você tem tudo pra fazer. Tem perfumes, tem liquidificador, tem mundo. Tipo, você tem muitas coisas pra resolver. E aí teve um trampo que a gente teve vários, né? Mas um dos trampos que eu tive que fazer, que foi super desafiador, foi fazer um liquidificador, câmera fotográfica e eu não lembro o outro, no formato de areia, como se fosse uma escultura de areia. E assim, era uma coisa de areia pra fazer. E aí a gente tinha que renderizar também, porque o Paulo, ele tinha uma ideia pra fazer parte de areia, só que, putz, publicidade e a textura tem que estar muito mais definida, né? Pra ficar bom, né?
Exato.
E era um trampo assim, que era, acho que era 2 dias pra fazer, e a gente varou a madruga, cara. Puta que pariu, trampou e fazia teste, não ficava bom.
E dá-lhe pizza.
Dá-lhe pizza, hambúrguer, cara. E assim, tipo, e ainda até falava pro Maurício, falava, caralho, Maurício, estudamos tanto pra se foder um liquidificador, sabe? Então, a parte que tem de preparação, você estuda personagem, aí você chega pra fazer uma escova de dente, um liquidificador, tipo, você não... em formato de areia. Aí você não sabe fazer shader de areia, porque você só estudou shader de pele, essas coisas. Então, tipo, a publicidade me ajudou a abranger esse outro conhecimento. Teve outro que foi da Hyundai, que foi fazer uma fábrica da Hyundai, e também a gente varou, porque a gente não sabia fazer maquete eletrônica. E aí só que era uma maquete eletrônica com uma qualidade mais realista, e aí a gente tinha um problema de timo de árvore, a gente não sabia como duplicar pra ficar mais leve na cena, e aí quando você começava a duplicar por instância, né, ele começava a ficar muito repetitivo as árvores, e aí o cliente não gostava. Teve vários desafiadores, sim.
É engraçado, né, o cara tá trabalhando hoje, tipo, no God of War, e o mais difícil é fazer um liquidificador de areia. O cara faz uma cobra gigante, uma criança com, tipo, um machado, treta, uma valquíria. Não, o difícil foi o liquidificador de areia, sabe? Adorei a humildade.
Você consegue se preparar pra tudo, mas liquidificador de areia não dá.
Realmente.
Hoje, se vier, eu sei fazer, não quero fazer, mas...
Oh, pessoal, se alguém quiser ir, contato aí, tá precisando de fazer um liquidificador de areia, tá o link aí, os contatos do Igor, só falar com ele.
Boa. O Igor, inclusive, eu diria mais, eu diria que o Igor, ele é o Tonho da Lua do ZBrush. Então pode chamá-lo que ele é bom.
Mulheres de areia vai virar eletrodomésticos de areia.
Este programa foi editado por
Tapcast,
edições e produções de podcast.